Olá, boa noite. Seguimos para mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje viramos-nos para o Hóquei em Patins, mais concretamente para um clube que compete pela terceira época consecutiva na segunda divisão. Fundado em 1987 e com várias participações no patamar maior do hóquei patinado português e já com experiência nas competições europeias, o emblema em destaque esta semana é o Valença Hóquei Clube. Para nos falar deste clube, localizado no distrito de Viana do Castelo, contamos com a presença de Miguel Fernandes, mais conhecido por Misha, no mundo do hóquei em patins, que acumula as funções de jogador, treinador e também de presidente. Nesta altura, o Valença é sétimo classificado da zona norte da segunda divisão. Este sábado, às 6 da tarde, em partida da sexta jornada, a equipa valenciana defronta fora de casa o Hóquei dos Carvalhos. Miguel, bem-vindo ao Rumo Desportivo. O que é que se pode esperar desta partida do Valença, frente a um adversário que em 3 jogos fez o pleno, ou seja, conquistou 3 vitórias?
Boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite, endereçado ao nosso clube. É mais uma forma de podermos divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Em relação à pergunta que me colocou e ao jogo de sábado, nós tivemos um início de campeonato que não estávamos à espera, com 2 derrotas. Apesar de ser um início complicado, que já estávamos a contar com uma saída ao Marinhense, que teoricamente é apontado como principal candidato à subida, depois de ter estado na Liguilha. Foi um jogo menos conseguido, mas depois também no jogo logo de imediato perdemos em casa com o Espinho, uma equipa também complicada, mas que não estava nas nossas previsões. Entretanto, conseguimos ganhar os dois jogos que se prosseguiram, e neste momento claramente que a ideia é manter este ritmo de vitórias, apesar de estarmos conscientes, como disse bem, vamos encontrar uma equipa que tem 3 vitórias em 3 jogos, que em casa faz da sua casa um fator muito forte na sua condição de visitado, e uma equipa com muita qualidade. Estamos a contar com muitas dificuldades, mas vamos sem dúvida aos Carvalhos para alcançar os 3 pontos, porque é esse o nosso objetivo.
A equipa começa com uma derrota frente ao Marinhense por 9-3 e depois em casa por 4-3 contra a Académica de Espinho. Depois disso, 2 vitórias, portanto, aqui melhores resultados, como o Miguel estava a dizer: 4-2 frente ao Desportivo da Póvoa e 6-5 fora de casa diante do Porto B, isto há 2 semanas. Na última semana, devido ao decreto do governo, não houve jogos, por causa das competições não profissionais estarem paradas. Eu pergunto se depois de 2 vitórias consecutivas de equipa ter encarreirado no caminho dos triunfos, se esta pausa no último fim de semana poderá ter travado um pouco o ímpeto que a equipa tinha ganho recentemente.
É assim, obviamente que depois de 2 vitórias, e costuma-se dizer que trabalhar sempre sobre vitórias é sempre mais fácil. E obviamente que nós vínhamos numa fase em crescendo. Obviamente que a paragem não foi positiva, assim, tal como temos trabalhado com muitas contrariedades pela situação em que vivemos, e a nossa zona também está bastante atingida com muitos casos e muitas vezes familiares, pessoas próximas no trabalho. Andamos sempre um bocado com o coração nas mãos e, em termos de treino, também tem dificultado um bocado. Nós recebíamos uma olhada no fim de semana anterior e era um jogo que para o qual estávamos bem preparados e queríamos continuar essa senda das vitórias. No entanto, temos que estar, estamos numa situação extraordinária, todos sabemos disso. Poderá haver mais alterações, mais adiamentos de jogos. Nós temos que nos centrar naquilo que temos neste momento, e aquilo que temos é o nosso trabalho. E é para isso que trabalhamos todos os dias, para como este sábado vamos aos Carvalhos e temos consciência. Tal como todos os jogos deste campeonato, é um campeonato extremamente competitivo, que vai ser um jogo bastante complicado, mas que, tal como disse, queremos continuar nesta senda das vitórias e aproximar-nos dos lugares cimeiros, que é esse o nosso objetivo.
Por falar em objetivos, recordo que depois da descida, em 2017-2018, o Valença ficou em quarto lugar na segunda divisão, na época seguinte, e na última temporada, que devido à pandemia acabou mais cedo, terminou no sexto lugar. E agora, para este ano, quais é que são os objetivos do Valença?
Sim, como falou aí bem, no, depois da descida, da descida da primeira divisão, que foi num ano em que nós fizemos uma aposta muito forte e a descida acabou por não estar nas nossas perspectivas. A ideia do clube, e muitas vezes clube como o nosso, em que temos dificuldades, sobretudo ao nível de conseguir jogadores, porque aqui nós estamos a fazer um trabalho de formação, mas não temos ainda os escalões mais velhos, e praticamente 70% da equipa, 80%, são jogadores de fora, que vêm de Barcelos, da Póvoa, de muito longe. E isso, como tudo, encarreta muitos custos. Quando estivemos na primeira divisão, fez-se uma aposta bastante grande, inclusive estivemos presentes nas competições europeias. E depois, claramente, não é que se tenha feito um desinvestimento, mas uma das nossas prioridades é ter também saúde financeira. E tentou-se fazer um projeto em que conseguíssemos, principalmente no primeiro ano, manter uma equipa competitiva, e conseguimos, tal como o quarto lugar assim o demonstrou. E o ano passado, exatamente a mesma coisa. Estávamos em sexto lugar, é verdade. Eu estou convencido, aliás, estamos convencidos, e mesmo com o crescimento que a equipa estava a ter, se o campeonato terminasse, poderíamos não ficar nos dois primeiros lugares, estávamos já um bocado longe, mas podíamos certamente ficar num terceiro, quarto lugar. E este ano, a aposta passou claramente. Nós não tivemos, apesar de neste momento já termos tido duas derrotas, o objetivo continua bem claro. Nós queremos. Obviamente que sabemos que, por exemplo, o Marinhense é uma equipa potencialmente, porque se preparou para estar na primeira divisão, mais candidata, mas nós queremos claramente intermeter-nos na luta pela subida de divisão, obviamente porque tivemos duas derrotas, mas fizemos uma equipa com uma mescla de experiência e juventude, um bocado nesse sentido e com esse objetivo. Não foi porque temos tido duas derrotas que esse objetivo deixa de existir. Ainda falta muito campeonato. E vamos ter confiança que podemos atingir os primeiros lugares.
O primeiro da Zona Norte e o segundo, aliás, o primeiro classificado da Zona Norte e também o primeiro classificado da Zona Sul sobem diretamente, depois os segundos classificados disputam um play-off entre si, que apura o terceiro clube a ascender ao principal escalão. Tendo em conta aquilo que o Miguel tem falado ao longo deste programa, é portanto legítimo o Valença pensar a ficar nos dois primeiros classificados da Zona Norte.
Sim, foi como eu disse, nós antes de começar o campeonato assumimos-nos como um dos candidatos, não diretamente se calhar a subir divisão, porque sabíamos que iríamos estar dependente das equipas que estiveram nas liguilhas. Estamos a falar de equipas que são equipas construídas para a primeira divisão, obviamente que têm orçamentos e em termos de qualidade mais que todos os outros. O Marinhense não é por acaso que está a fazer o campeonato que está a fazer. Mas nós não somos conscientes que também construímos uma equipa bastante forte. Conseguimos manter a estrutura da equipa que já está cá há algum tempo. Conseguimos ir buscar alguns jovens com qualidade. Conseguimos ir buscar o Luís Viana, que é um jogador que também nos traz muita experiência e qualidade. E apesar do mau começo, não vamos de forma nenhuma deixar de pensar em ganhar jogo a jogo, que é neste momento o objetivo. E começar a escalar há duas semanas, quando tivemos as duas derrotas, nós éramos últimos classificados, mas sabemos perfeitamente que não é o nosso lugar, assim como sabemos que não é o sétimo lugar o nosso lugar. Podemos chegar ao fim do campeonato e não conseguir estar nos dois primeiros lugares? Claramente que sim, porque este campeonato, como eu disse há bocado, está repleto de excelentes equipas. As próprias equipas que subiram na terceira divisão são equipas com muita qualidade. Nós já temos a experiência, mesmo no ano em que subimos à primeira divisão, conseguimos ser primeiros na altura. A segunda divisão é super, super competitiva. Eu costumo dizer, e já tivemos na primeira divisão 2 anos, costumo dizer que é mais difícil subir de divisão da segunda para a primeira do que não descer na primeira. É muito complicado mesmo, porque há muitas equipas. Nós vamos olhar para as equipas deste ano da segunda divisão, se calhar estamos a falar de 6, 7 equipas que podem estar ali entre os primeiros 2, 3 lugares. Isso mostra muito a competitividade do nosso campeonato. Os jogadores que muitas vezes não têm espaço na primeira divisão, mas têm muita qualidade. Mas nós, pronto, vamos, como eu disse, continuar a pensar jogo a jogo. Neste momento, o nosso objetivo é subir lugares e alcançar lugares mais cimeiros, e depois aí tentar manter e tentar chegar à parte decisiva do campeonato, ainda com possibilidades de lutar por aquilo que queremos.
O Miguel falava há pouco do plantel e da chegada de Luís Viana, que aos 44 anos chega da Juventude de Viana, um internacional português que passou por vários clubes, nomeadamente o Benfica. Há também as chegadas de Diogo Silva, da formação do Hockey de Braga, e Gonçalo Antunes, que foi formado no Valongo. Apesar dessas derrotas iniciais, já disse que é um plantel que dá garantias, e aqui o Miguel pode falar entre as perspectivas, a de jogador, neste caso de colega, de treinador e também de presidente, mas atendendo a que poderá haver ou não alterações no plantel, nomeadamente a meio da época, acha que isso poderá acontecer, haver um ou outro reajuste? A equipa está a pensar nisso?
Assim, nós felizmente, e eu sou um bocado suspeito porque já não é de agora, já é de alguns anos, este projeto já começou há 7 anos e rapidamente conseguimos algo que era impensável, que foi em 3 anos que o clube praticamente estava com muitas dificuldades, com o risco de deixar de existir. Nós, com um projeto arriscado, pegámos no clube, conseguimos em 3 anos pô-lo na primeira divisão. E agora foi como eu disse há um bocado, nós apesar de termos objetivos bem claros, e nós estamos a falar da equipa sénior, mas o clube é muito mais que isso, estamos a fazer um excelente trabalho na formação, que agora infelizmente está muito mais parado, mas é um trabalho que tem-se vindo a intensificar, e o nosso objetivo passa claramente por conseguir conciliar uma equipa sénior nos mais altos patamares, como já conseguimos estar na primeira divisão, com um trabalho muito bom na formação. E para isso, indo mais ao encontro da pergunta que me fez, nós este ano conseguimos, e eu no papel que tenho neste momento, sou jogador, como disse bem, mas neste momento dedico-me quase a 100% à parte de treinador, estou a jogar muito menos. Há 2 anos também tive um acidente não, num jogo em São João da Madeira, tive um problema bastante grave em que eu levei uma bolada na boca, e a partir daí as coisas também se complicaram, e em termos de, também tive muito mais receio. E depois, quando surgiu a oportunidade, com a saída do treinador, e na altura seria para ser uma solução interina e eu assumir o cargo, as coisas acabaram por correr bem, e neste momento continuo. A equipa foi formada em relação aos reajustes que falou poder haver. Neste momento, a equipa foi formada tal e qual nós, a equipa técnica, pretendíamos. Formámos-a tal como pretendíamos e como quisemos, felizmente. Obviamente que estamos com apenas 4 jogos e há entrosamentos, há situações de jogo que os jogadores ainda estão a assimilar, mas não acredito que seja necessário fazer algum reajuste. Obviamente que isto pode mudar de um dia para o outro, com uma lesão, alguma situação que possa surgir. Nós, no ano passado, por exemplo, começámos o campeonato e um dos jogadores nossos mais influentes saiu na altura para o Hockey de Barcelos e tivemos que fazer reajustes. Não quer dizer que isso não tenha que acontecer, mas nós estamos muito contentes com o plantel que temos, dá-nos garantias, um plantel bastante homogéneo e com uma mescla muito importante de juventude e experiência, e é com esses que vamos à guerra, como se costuma dizer, porque foi esses que escolhemos.
Em relação a outra competição, a Taça de Portugal, pelo facto do Valença estar na segunda divisão e entra na competição na segunda eliminatória, que corresponde aos 32 avos de final, agendada para já, para 19 de dezembro, veremos se haverá ou não alguma alteração. O que é que seria para o Valença uma boa prestação nesta prova? Sei que tudo depende do sorteio, mas há aqui a esperança de fazer, diria, uma gracinha e surpreender um ou outro clube da primeira divisão.
É assim, eu acho que neste momento, e não é estar a ser pessimista, acho que mais vale pensarmos jogo a jogo, fim de semana a fim de semana, porque da forma que as coisas infelizmente estão, não, acho que não podemos estar a pensar a longo prazo. Agora, em relação à Taça de Portugal, tal como nos últimos anos, nós sempre conseguimos, ainda no ano passado, fomos eliminados nos oitavos de final. O nosso objetivo passa sempre por chegar o mais longe possível. Já em anos anteriores, até no primeiro ano que este projeto surgiu, nós na terceira divisão quase conseguimos eliminar na altura o Porto, perdemos apenas no Golo de Ouro, e outras situações em que já recebemos aqui na nossa casa equipas de grandes e conseguimos quase surpreender. O nosso objetivo passa claramente por chegar o mais longe possível. Agora, nesta fase, mesmo para o clube, podemos dizer que gostávamos de apanhar um grande, mas neste momento não há público, por isso não se justifica. Em termos de receita, em termos de chamar gente ao pavilhão, neste momento não se coloca essa possibilidade, por isso claramente queremos que o sorteio também seja favorável para podermos chegar o mais longe possível. Claramente.
Olhando aqui para uma questão que já foi abordada, ainda que ele leve pelo Miguel, a última vez que o Valença esteve na primeira divisão coincidiu com uma participação europeia, a equipa chegou aos oitavos de final da Taça Cerce, ou seja, o Valença desce num ano em que participa numa prova europeia e até vai relativamente longe nessa competição. Passados cerca de 3 anos, o que é que apraz dizer ao Miguel pelo facto de haver aqui quase 2 mundos diferentes, em que o Valença está motivado a participar numa prova europeia, mas por outro lado, a equipa 10, já na última jornada, creio que por apenas 1 ponto, desta divisão. Como é que foi gerir estas 2 competições nessa época?
É complicado, sobretudo ao nível da logística e de tudo o que é o levar o clube para a frente. Porquê? Estamos a falar de realidades completamente diferentes. Um clube como o nosso, pequeno, aqui quase num canto de Portugal, como se costuma dizer, aquela situação que eu te falei há bocado, de estarmos completamente descentrados dos grandes centros onde há jogadores, onde há muita possibilidade de encontrar jogadores, são tudo dificuldades criadas que nós já ano após ano temos que superar. E nós tivemos 2 anos na primeira divisão que foram fantásticos, a vários níveis, não só a nível desportivo, como em termos de apoio, de termos o pavilhão cheio, mas infelizmente quando descemos, e isso acontece com o Valença como acontece com outros clubes, continuamos a ter muitos apoios, mas normalmente, e como é normal, não são os mesmos, ok? Nós temos que, um dos nossos grandes objetivos, e temos conseguido que assim o seja, é que foi, como eu disse há um bocado, a saúde financeira do clube. Felizmente, com algumas dificuldades, temos sempre conseguido cumprir com tudo e com todas as nossas obrigações com os jogadores e aquilo que mais nos orgulha neste momento é sermos um clube que os jogadores saem e sabem que vão ter a porta aberta e que as coisas correram bem, mas obviamente aquilo que disse, nota-se uma diferença brutal. Agora, nós temos a ambição e com os pés sempre bem assentos na terra de querer voltar a pisar esses palcos. Temos consciência que com o trabalho que está a ser feito, vamos voltar a consegui-lo. Quando nós subimos divisão também ninguém contava. Nós éramos se calhar o 4º, 5º ou 6º favorito a subir divisão e ficámos em primeiro lugar na altura. Agora, isto é, não se consegue sem trabalho, não se consegue sem dedicação, é o que nós fazemos. Agora, obviamente que é uma diferença de, como disse bem, de estarmos na primeira divisão, no melhor campeonato do mundo, de estar a competir nas competições europeias, que foi algo inédito. Nós não podemos esquecer, e para quem não conhece tão bem o Valença, quando este projeto começou, nunca sequer tinha estado na segunda divisão. Ok? Nunca, e com este, quando desde que este projeto começou, há 7 anos atrás, conseguimos subir à segunda divisão, mantendo, nunca mais descemos. Tivemos a sorte de conseguir subir à primeira divisão e participar nas competições europeias. Agora é algo que vai ficar na história do clube, mas desengane-se quem pensar que nós estamos satisfeitos com aquilo que temos, porque não estamos. Nós queremos voltar, achamos que temos condições para fazer parte desse campeonato, desse patamar, e é para isso que vamos trabalhar. Na altura era um sonho meu levar o Valença à primeira divisão em 5, 6 anos. Passado 3 anos conseguimos, agora se calhar não vou conseguir já este ano, quem sabe. Mas vamos voltar a colocar o Valença na primeira divisão, com certeza.
Não é essa pressão de, ao final do ano, a equipa ter que estar na primeira divisão. Também o Miguel tem passado isso aos jogadores, aos seus colegas, neste caso também aos seus atletas, porque é jogador e treinador. Não há essa necessidade de dizer este ano tem que ser mesmo, este ano temos que subir. Há essa vontade naturalmente, mas lá está, como o Miguel tem falado, não é uma necessidade para ontem, por assim dizer.
Não, uma necessidade para ontem não. Obviamente que nós temos muita vontade, e os próprios jogadores, os jogadores que estão aqui há alguns anos já, alguns da primeira no caso de um até estar desde a primeira divisão, outros que já tinham estado no clube antes da primeira divisão e voltaram, que já têm uma mística muito grande e vivem o clube de uma forma muito especial. O próprio Luís Viana já tinha estado cá nos 2 anos de primeira divisão. São jogadores que conhecem muito bem a realidade do clube, sabem as dificuldades, mas também sabem ao mesmo tempo o profissionalismo, que não o sendo, não são profissionais, que nós colocamos naquilo que fazemos, a dedicação que as pessoas do clube têm aos jogadores e às equipas, quer sénior, quer de formação, e acho que isso muitas vezes tira-lhes, não é que lhes tira a pressão, porque a pressão existe sempre, e se nós queremos estar num patamar mais alto, a pressão vai fazer parte do nosso dia-a-dia. Agora, somos realistas, porque sabemos perfeitamente, como eu disse há bocado, que estamos num campeonato super competitivo, em que temos que ser muito fortes para podermos subir divisão, mas também sempre sabemos as nossas qualidades, sabemos que temos potencial e que se trabalharmos como deve ser, os frutos vão acabar por surgir. Agora, obviamente que, apesar de ser um objetivo nosso subir divisão, não depende só de nós, como é óbvio, né? Há outras equipas com muita qualidade e que têm os mesmos objetivos e depois muitas vezes é uma série de fatores que têm que se conjugar para se conseguir esse objetivo. Agora, de forma nenhuma, obviamente que os jogadores, até porque o Valença recentemente esteve na primeira divisão, é um clube com já alguns pergaminhos e a pressão existe sempre, mas eles têm que ser conscientes que isso faz parte e só têm que os motivar.
Falando agora mais desta curiosidade, eu não sei se é inédito, pelo menos eu nunca tinha visto tal, que é a questão do Misha ser jogador, treinador e presidente do clube. Falando aqui um pouco do percurso do Misha como jogador, é natural de Valença e formado no Valença, atuou ao longo da sua carreira em várias equipas, como o Hockey de Barcelos, o Limianos, em Espanha pelo Vigo Stick, joga na equipa sénior desde 2013, época em que assumiu também a presidência do clube, daí ser um projeto de 7 anos, como o Misha já falou várias vezes. Além disso, a partir de janeiro de 2019, é também o treinador, tornou-se treinador da equipa principal. Na altura era uma solução provisória, mas que se tornou definitiva até hoje. Como é que tem sido gerir estas três funções? Nesta fase, Miguel, o Misha diz que de facto já não tem jogado tanto como jogava há 2-3 anos. Até quando é que pretende assumir estes três cargos, digamos assim?
É assim, como falou e bem, eu tive um percurso, não só nesses clubes que falou, tive até bastante tarde no Valença, no clube do coração, como é óbvio, depois passei pelo Oca de Barcelos, depois também estive nos juniores do Benfica e depois é que voltei novamente para a equipa sénior do Hockey de Barcelos, onde tive também experiências muito enriquecedoras, em que estávamos sempre nos 3, 4 primeiros lugares, Liga dos Campeões. Foram experiências muito enriquecedoras e clubes, o Hockey de Barcelos e o Benfica, que falam por si em termos de história e de de clubes mais fortes a nível de hockey em patins em Portugal. Para mim foi uma experiência muito importante e hoje em dia também tiro muito proveito dessas experiências que tive. Depois também tive em Espanha, que foi uma experiência muito enriquecedora, apesar de depois termos tido algumas dificuldades, porque em termos económicos as coisas falharam, mas foi uma experiência muito boa, também um campeonato super competitivo e que serviu muito para eu crescer também. Depois de tantos anos, eu sempre tive o desejo de jogar na equipa sénior do meu clube e na altura, como eu expliquei, o clube estava a passar algumas dificuldades, corria o sério risco de até poder desaparecer e na altura eu, entre aspas, perdi um bocado a cabeça com um grupo de pessoas que me ajudaram muito e ficámos neste projeto.
Misha, deixa-me só interromper antes de falar desses primeiros anos no Valença. Sentiu que deu mais de si em termos pessoais em detrimento da sua carreira, em que poderia eventualmente continuar numa primeira divisão, jogar as competições europeias? Sentiu que colocou o clube do coração à frente de uma eventual carreira melhor sucedida, pelo menos em termos de clubes, de competições? Sente isso?
Não, eu sinto, hoje em dia sinto que podia ter tido uma carreira diferente. Não por causa do Valença, porque eu no ano que este projeto surge, eu tinha jogado no Limianos na primeira divisão, o último ano, e depois tive um ano até começar no Valença em que tive parado, porque até foi um ano também que nasceu a minha filha e tive ali alguns problemas, e na altura estava há um ano sem competir. Sinto sim que podia ter uma carreira diferente, sim, isso sim, sem dúvida, por esta ou aquela situação não tive, muitas vezes também é uma questão de sorte e de aproveitar as melhores oportunidades, muitas vezes as decisões, em termos de quando temos mais que uma opção, as decisões muitas vezes podemos pensar que são as melhores e acabam por não ser, mas eu sou daquelas pessoas que não costumo pensar no passado e nem me arrepender daquilo que faço. Depois, o projeto Valença foi uma coisa que me completou muito a nível pessoal, porque era um desejo meu, e levar este clube para a frente, como se conseguiu, com um grupo de pessoas sempre incansável, é que me enche de orgulho, ainda hoje em dia. Em relação à pergunta que me colocou, até quando? Até quando é complicado, porque isto também, nós temos vida pessoal, temos filhos, temos família, e é complicado. A mim custa-me hoje em dia, mas como expliquei, por exemplo, uma coisa que me falta é a parte do jogo. Principalmente quando estivemos na primeira divisão, era um jogador com muitos, muitos, muitos minutos, bastante influente na equipa. Mesmo, e depois no ano a seguir que descemos, também estava a ter até esse incidente que tive num jogo e que me causou bastante transtorno e tive mesmo para deixar na altura de jogar. Obviamente o bichinho não me permitiu deixar de vez, ok? Depois surgiu essa oportunidade quando um treinador saiu de eu assumir a equipa, as coisas correram bastante bem e eu adorei e adoro ser treinador, é uma coisa que me fascina. Eu já trabalhava como treinador de formação, mas treinar uma equipa sénior é completamente diferente, o trabalho diário, o trabalho de casa, que hoje em dia é fundamental, agrada muito. E não é que eu, por exemplo, ano passado, este ano já nem tanto, dedico-me mais à parte de treinador, mas já o ano passado, e havia em alguns momentos que eu ainda entrava em jogo, mas sentia perfeitamente que estando em jogo não conseguia transmitir à equipa aquilo que consigo transmitir de fora. Se me perguntar até quando treinador, se calhar agora é para não parar. Se calhar jogador, poderemos pensar se ainda continuarei a jogar muito tempo, porque neste momento fascina-me a parte de ser treinador de uma equipa sénior, isso sim. Não quer dizer que tenha que ficar aqui no Valença sempre. Os lugares, eu costumo dizer que os lugares não são eternos, e eu não sou eterno aqui no Valença. Muitas pessoas podem pensar que eu sou treinador por ser presidente. Não. As pessoas sabem perfeitamente se as coisas correrem mal, e eu sou presidente, mas há mais pessoas na direção. Se as coisas correrem mal, eu sou o primeiro a dar o meu lugar a outra pessoa que possa ser mais competente. Em relação à presidência, eu, como disse, estou muito orgulhoso de tudo o que se tem feito neste clube nestes anos, mas também é uma situação que não quero que seja eterna, e sou sincero que se pudesse aparecer alguém que pudesse continuar com este trabalho, eu sempre disse e continuo a dizer que estarei sempre disponível para fazer quase o mesmo trabalho que faço, mas gostava que aparecessem pessoas novas que pudessem assumir e libertar um bocado para, se calhar, para essa parte mais dedicar-me mais à parte treinador, que é uma situação em que eu quero investir em mim, quero investir na minha carreira de treinador, porque acho que posso ter a possibilidade de triunfar, que é esse o meu objetivo.
O Michel estava a dizer há pouco que os lugares não são cativos, sabemos que no desporto isso é quase sempre assim, que de facto o que fica é sempre o clube e não as pessoas. Mas há aqui um caso que eu diria que é especial, é diferente, porque o Misha pega no clube do zero, ou até no menos um, no menos dois, porque tinha dívidas, e depois leva ao patamar que já falamos. Além disso, estamos a falar de uma região, de um concelho que muitas vezes é desvalorizado, não é preciso falar sobre isso, levaria-nos para outros assuntos, que é o concelho de Valença. E o Valença Hockey Club é, diria, talvez o clube de maior dimensão no concelho, até porque já temos nas competições europeias e tem sido uma presença regular nas competições nacionais nos últimos anos. Portanto, pergunto, sente que é neste momento, a cara do desporto em Valença, mais concretamente do hóquei em patins. Acha que podemos pôr as coisas nestes termos?
É assim, eu costumo dizer que eu sou bastante humilde, sempre fui, não quero nunca que o meu nome fique ligado, quero sim que o meu nome fique ligado ao clube, como um jogador que deu sempre tudo pela camisola, como um treinador que tentou fazer sempre o melhor, e como um presidente, sobretudo, que deixou o clube com o nome limpo, que é o principal, com o nome limpo e com o nome mais alto, que é esse o nosso objetivo, quando digo o nosso, meu e das pessoas que me têm acompanhado ao longo dos anos, que neste momento são umas, antes foram outras, e todas elas contribuíram de forma fantástica para este projeto. Agora, em termos de desporto em Valença, eu sou um bocado suspeito, mas infelizmente, mesmo quando estivemos na primeira divisão, e apesar de nós termos muito apoio do município, muito apoio de muitos patrocinadores, muitas pessoas que vão ao pavilhão, eu costumo dizer, e isso quem quiser ficar chateado pode ficar, mas eu sou completamente sincero, nunca vai haver nenhum clube em Valença, quer seja da modalidade que for, que vá atingir o patamar que nós atingimos. Nós atingimos a chegar à primeira divisão, nós atingimos a jogar as competições europeias. Isso, Deus queira que muitos clubes consigam e que consigam atingir este patamar, mas nós fomos o único, fomos pioneiros nesse aspecto. E é nisso que eu quero que as pessoas se lembrem. Eu não quero que as pessoas se lembrem do Micho. Eu quero que as pessoas se lembrem que o Valença esteve na primeira divisão, que o Valença participou nas competições europeias. É isso que eu quero que as pessoas se lembrem. Que o Valença continua a ter miúdos que vão sair daqui para ir para grandes clubes. É esse o nosso objetivo. Eu não quero ser... Eu tenho consciência que sou conhecido a nível nacional como o presidente, treinador, jogador. Okay? Mas eu não quero ser conhecido por isso. Eu quero que o nosso trabalho seja reconhecido. É isso mais importante. E é para isso que nós trabalhamos. Agora, em relação aos lugares não serem eternos, os lugares não são eternos. Há pessoas que me dizem, e tu já não jogas, és treinador, podia jogar. Mas não é esse o meu objetivo. Eu quero dar o melhor ao clube da melhor forma que eu conseguir. E se eu acho que aquilo que eu dou de melhor ao clube, por exemplo, para a equipa sénior, é estar de fora, no banco de suplentes e não lá dentro, a dar as melhores instruções e a ler o jogo de uma maneira mais positiva, é isso que eu vou fazer. Agora, se me disser que vou estar aqui mais 10 anos na presidência, não vou. Não vou porque isto, nós trabalhamos com muito gosto, gostamos de vitórias, gostamos de bons resultados, gostamos de chegar à primeira divisão, mas isto satura, nós temos família, nós temos... É complicado, percebe? Agora, o Micha, não sei como é que foi a expressão que você disse, de
ser a
imagem da cara do desporto em Valença, não. Não, não, porque não é esse o meu objetivo. Quero sim que o Valença seja reconhecido, e daqui a muitos anos, que digam, olha, na altura que o Micha e que mais pessoas, não só o Micha, o grupo de pessoas que ajudou o Micha e que estava com o Micha, conseguiu meter o Valença na primeira divisão, isso sim, eu quero ficar na memória das pessoas, não como figura principal. Isso para mim não existe.
Mais o reconhecimento do que a fama.
Exatamente. Eu fama não preciso. Agora, o reconhecimento. Infelizmente, e isso digo de boca cheia, como se costuma dizer, não tenho qualquer problema, mas não acontece só em Valença, acontece a nível nacional em relação ao hóquei em patins. O hóquei em patins é a modalidade que mais títulos toda a vida deu ao nosso país e continua a ser muito desrespeitada e continua a ser pouco valorizada, e muitas vezes eu sinto isso aqui em Valença também. Eu costumo dizer que a nossa realidade de primeira divisão que nós tivemos, se calhar em muitas, nós temos exemplos de clubes da primeira divisão que são aldeias, ok? Se a nossa realidade de primeira divisão fosse, se calhar em algumas
até localidades... Até existe a aldeia do hóquei, a aldeia do hóquei.
Exatamente, mas o que é que eu quero dizer com isto? Se a nossa realidade fosse em algumas localidades, aqui bem perto de nós, de primeira divisão, as pessoas até se pegavam para entrar no pavilhão, ok? Porque dão mais valor, mas não é só em relação a isso, infelizmente. Não é só em relação ao desporto em Valença, é em relação a muitas coisas. Eu costumo dizer que o que se faz fora é que é bom. O que se faz fora é que é bom. E infelizmente é um bocado por aí. Porque há muita gente que nos dá valor, há muita gente que nos ajuda, muitos patrocinadores, muita gente, mas também há muita gente que se calhar não valoriza da melhor forma e critica. A crítica é sempre necessária, ok? Agora, há formas e formas de criticar. Há formas e formas de tentar ajudar. Há formas de... Porque quando chega a hora de criticar E depois chega, nós até dizemos, olha, mas se calhar até era importante aparecerem pessoas novas, ou até era importante mais pessoas virem nos ajudar, aí as pessoas não se chegam à frente. E isto é a realidade que temos no, a nível nacional. O hockey em patins é muito pouco valorizado, infelizmente.
A ideia do hockey que estava a falar há pouco, que aqui estava-me a referir naturalmente ao Hockey Clube de Turquel. Olhando ainda para outra questão, relacionada com os segmentos de formação, e o Misha falava muito desse trabalho integrado que está a ser feito pelo clube, para que um dia, isso vai acontecendo aos poucos naturalmente, a equipa de Valença possa ter, diria, mais de metade, eventualmente, a equipa sénior, jogadores formados no clube, até para alimentar essa paixão e essa mística do clube. Naturalmente que agora, em termos competitivos, os segmentos de formação estão parados. Como dirigente, neste caso, como é que olha para esta situação?
Assim, isso provavelmente é a situação que mais me preocupa neste momento. Porque nós já tivemos bastante tempo parados. Havia muitos clubes aqui perto, que o Limianos, a Escola Desportiva de Viana, os clubes mais perto de nós em termos de formação, que estavam a treinar. E nós tínhamos a dificuldade de tentar explicar aos nossos atletas porque é que nós não podíamos treinar. Okay? Isso é super desgastante para eles, é super desmotivador. Nós, por exemplo, começámos a treinar há 3, 4 semanas e hoje eu tive que dizer aos miúdos que íamos parar novamente porque as coisas têm-se vindo a complicar nas escolas, e aqui há muitos casos. E nós também, apesar de queremos a evolução dele e queremos que estejam motivados, e eu como presidente aí não tenho contemplações, porque sou o principal responsável, quero que eles estejam em segurança, acima de tudo. Nós estávamos a fazer, o ano passado, quando tudo terminou, também tínhamos alcançado algo inédito a nível da equipa de sub-13, tínhamos chegado ao Nacional, sem ninguém contar também, estávamos a fazer um excelente, quando parou, tínhamos acabado de vir 2 vitórias sobre as equipas que tinham ficado à nossa frente no campeonato regional, mas isso é um trabalho que eu estava, que como eu disse, quando começámos o projeto, tivemos que começar praticamente do zero a nível das escolinhas. Hoje em dia já temos escalões até ao sub-15, que foram os miúdos que começaram nessa fase há 7 anos atrás, já temos miúdos neste momento sub-15, alguns deles com muita qualidade. Eu costumo dizer que um dos meus objetivos é claramente, lá está a situação que falei há bocado, não sei se vou continuar a estar aqui até conseguir ver isso. A ver vou conseguir, posso é não estar no papel em que estou hoje em dia, mas um dos meus maiores orgulhos seria ver esta equipa, o Valença ter uma equipa sénior com 70, 80% dos atletas que foram formados no início deste projeto. Sei perfeitamente que é muito complicado, eu passei por isso, eu joguei no Valença até aos 15 anos e na altura tive várias propostas, tive na altura até a possibilidade também de ir para Lisboa, mas era muito novo. Fui para o Hockey de Barcelos, um dos melhores clubes a nível nacional, como todos sabem, a nível de hockey patins. Não quer dizer que nós não tenhamos aqui miúdos que possam dar esse salto. Eu conheço-os muito bem e temos aqui atletas que podem também dar esse salto, mas o objetivo passa claramente por continuar a crescer. O ano passado, infelizmente também, as coisas pararam. Começámos um projeto pioneiro também, praticamente pioneiro, no início, quando este clube começou em 1987, chegou a haver uns pequenos anos em que ainda houve patinagem artística. Passado 30 anos, nós o ano passado arriscámos, mesmo contra muitas pessoas que diziam que não valia a pena, e acabámos quando a pandemia apareceu, tínhamos praticamente 40 meninas na patinagem artística. Um projeto que também tem tudo para crescer, para as coisas voltarem ao normal. Esperemos que não haja desistências. São muitos, muitos meses sem as meninas fazerem aquilo é que estavam a tomar o contacto. Eu digo meninas porque só tínhamos meninas, eram todas meninas, não havia rapazes. Um projeto também ousado, arriscado, mas que estava a correr bastante bem e que nós queremos que, se eu continuar, vai haver eleições no próximo ano, se eu continuar neste projeto, não sei, sou sincero, não sei o que é que vai acontecer. Se eu continuar, será uma das bandeiras deste clube, será também o crescimento da patinagem artística, porque é uma situação que nós, e que eu senti, que nós tínhamos as escolinhas de patinagem em que os atletas estão a aprender a patinar, mas havia muitas meninas principalmente que chegavam à parte de passar para o stick e a bola e o patinho para jogar e não tinham essa vontade, e E a ideia da patinagem artista foi claramente criar outra opção para eles, andarem na patinagem na mesma, mas chegarem à parte de jogar que não queriam, e neste caso terem a patinagem, que é uma excelente modalidade também. É muito lindo ver as meninas a patinarem, e é também uma dessas situações que temos no clube. O crescimento está a ser bastante sustentável, está-se a fazer um trabalho muito bom na formação, também devido às pessoas que trabalham como treinadores, como monitores. Também se tem tentado ter pessoas formadas e com capacidade suficiente para fazerem o clube crescer, que é esse o objetivo.
Desta forma, chegamos ao fim do Rumo Desportivo desta semana. Agradeço mais uma vez ao Miguel Fernandes, mais conhecido por Micha, a presença neste programa, no Rumo Desportivo. Hoje, o clube em destaque foi o Valença Hockey Club. Tivemos como convidado Micha, que acumula as funções de jogador, treinador e presidente deste emblema situado no concelho de Valença. Nós voltamos na próxima semana com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.